Que alegria. Fala, meu irmãozão, como é que tá, cara? Thiago Marreta.
E aí, meu amigo, beleza?
Pô, cara, que alegria fazer, bater esse papo com você. Pô, semana de luta, eu sei que é embaçado, então eu aprecio até mais ainda, né? Eu tinha te convidado pro Clube da Insônia da semana passada, e aí você respondeu, falou, pô, cara, não consegui ir, desculpa, mas se quiser, vamos fazer uma parada. Eu falei, pô, se eu quiser, eu quero sempre, é que eu não gosto de incomodar, né?
Não, claro, pô, os amigos tudo, cara.
Pô, tamo junto sempre. Cara, como é que tamo aí? Semana de luta, amanhã já começa corte de peso. Como é que foi teu camp? Faz um resumão pra gente aí.
Não, o camp foi muito bom, cara. Tive bons parceiros de treino lá, fizeram bem o papel, entendeu? Copiando meu oponente. Então, pô, o camp foi excelente. Agora a semana, né? Cortando peso devagarzinho, já fiz uma boa dieta antecipado, então já cheguei aqui com o peso, pô, tranquilo, peso baixo.
Legal.
Então agora treinar, né, fazer um treininho mais parte técnica, dar aquela suada e cortando devagarzinho, pedacinho, pedacinho. E, pô, sexta-feira vai bater o peso tranquilo.
Então, e essa semana você falou, inclusive você chegou do treino agora, né? O treino essa semana não é forte, né? É mais técnico, só dá aquela suada, já ajuda a bater peso e tal.
Não treino muito forte. Assim, geralmente nos primeiros dias a gente faz um treino mais explosivo, porém curto. Trabalhar o cardio, se adaptar aqui em Vegas, né, abrir o pulmão que a gente fala, e aí faz um treino mais intenso, assim, quando a gente chega, aí a gente vai diminuindo, aí vai focando mais, no cardio, no corte de peso, até um dia antes aí a gente nem treina, só dá uma aquecida, bate uma manoplinha só para aquecer da sauna ou da banheira.
E já vamos com tudo, né, cara? Bicho, como é que foi? A gente tava falando de camp. Eu quero mandar um abraço pro VV, cara, que é o preparador físico lá, tá sempre com a gente, irmãozão também.
Bebê, irmão.
A gente já tinha falado isso, né, cara? Rolou todo aquele trabalho de, tipo, praticamente uma reconstrução do seu físico, né, cara? Quando você subiu e tal. E o cardio nunca meio. Não foi problema até agora, né, cara? Então isso é uma grande qualidade sua, né, cara? A gente viu naquela luta com o Jones, porra, sem duas pernas e cinco rounds na porrada, né?
Graças a Deus, assim, eu sempre tive o cardio bom, sabe? Desde até antes, quando lutava nos eventos nacionais, né? Pô, lutei no Maranhão, que é quente pra caramba.
Caraca, pois é.
Então, assim, sempre tive um cardio bom, entendeu? Não é nem que eu não canse. Às vezes eu canso e tal, mas o meu poder de recuperação, ele é muito rápido, sabe? Nos intervalos do round ou até mesmo na luta, eu dou uma respirada segundos assim e já me sinto novo de novo. Então,
Legal.
eu tenho bom.
Bem legal isso. Você tava falando que você tinha os oponentes assim pra fazer uma mímica, né, do estilo do Johnny Walker. É um estilo diferentão, assim, né, cara? Meio bem plástico, né? Gosta de golpes bonitos e uma parada assim. Mas eu acho que pra você, aí já vem, tipo, porra, não é segredo pra ninguém. Já tinha falado até no podcast de segunda-feira, minha torcida é tua. Mas eu acho que pra assim, apesar do estilo ser diferente. Acaba favorecendo, né, cara? Porque é um cara que vai vir pra trocação, né? Não tem aquela coisa de tentar pôr no chão, tem uma coisa menos pra se preocupar ali, vamos trocar porrada, né?
Eu só preciso estar bem atento, né? Tá arisco ali, tá
Sim.
atento, porque, né, ele tem muitos movimentos que são ortodoxos, a gente não espera, né? Ele faz aquele soco voltando, igual o Chris Weidman fez no ano, né? Tem as ajoelhadas voadoras, né? Tem muitos golpes assim diferenciados, e então a gente tem que estar afiado ali, preparado. E eu fiz isso, pô, durante o treino aí, fiz bons parceiros de treino, né? Posso até falar um deles que eu tive três parceiros de treino. Um deles, assim, foi especialmente por causa do meu oponente, que foi o Marcos Maluco.
Ah, que
E é
massa.
maluco, né? O apelido já diz tudo, né? Faz maluquice, que é uma doideira, peça, sabe por quê? Então ele foi um dos spars, né? Foi assim o mais leve que eu treinei, mas porém que fazia muita loucura, muita dessas coisas assim que o meu oponente faz também.
E ele tem um background de Kung Fu e tal, então rola uns golpes mais diferentão também, né, o maluco?
Sim, tem exatamente assim o jogo do Alckmin. Ele fez muito bem. Mas eu
Muito
tive
legal.
outros, porque ele é leve, né? E não é tão alto, mas eu tive mais dois também que são altos e também me ajudaram.
Legal, cara, legal. Você acha que a gente tá falando de Johnny Walker e de estilo, assim, dessas paradas. Ele deu umas declarações, né? Ele foi, assim, entre aspas, respeitoso, mas dá pra ver que rolou uma cutucadinha. Tipo, ah, ele é um ídolo pra mim, eu me espelhei nele, mas agora é minha hora. Umas porra assim, tipo. Cara, estamos aqui, vamos lutar, né, cara? Não tem. Meio que dizendo assim, tipo, ah, a tua melhor fase já passou, alguma coisa assim, né? Como é que você. Incomoda, porque você é um cara mais quietão, ele gosta de falar. Como é que você. Eu não vi muita retruca sua, né? Você ficou na sua aí fazendo trabalho, né?
Não sou muito disso, cara, assim, sabe? O meu estilo de ser eu vou lá, faço o meu trabalho, acho que eu não tenho nada contra, eu respeito quem gosta de fazer o trash talk, desde que seja respeitoso, né? Ele pode
Sim.
falar que vai fazer acontecer, isso é tudo bem. Eu acho legal quem sabe fazer, quem sabe falar, quem sabe fazer, pô, é natural, é normal, entendeu? Então, em nenhum momento ele foi desrespeitoso e tal, falou que meu tempo já passou, que eu tô velho e tal, mas depois da luta ele vai ver que isso não é
Vai mudar.
verdade.
Mas isso que você falou é uma coisa interessante, porque a gente sempre falou aqui dessa parada de trash talk. Foi, pô, o que que aconteceu com aquele bom e velho? Vou te ganhar, vou te dar porrada. Porque isso é um trash talk aceitável, né, cara? Você fala, ah, vou ganhar dele. A gente tava falando de coisa de jiu-jitsu. Eu falei, o que aconteceu com aquele, vou passar tua guarda? Umas porra assim, né, cara? Porque a galera agora apela, né, cara? A tua família é assim, porra, você não sabe. Cara, da onde que saiu essas. Esse tipo de provocação, e quando que a gente perdeu a linha, né? Porque indo igual pra parada do Johnny Walker, ah, eu vou ganhar dele, vou nocautear, ou você falar, pô, vou nocautear ele. Isso aí é normal, porra, é coisa de luta, né? É o que você quer fazer, é o que tá esperando. E igual você falou, não é um desrespeito, é um cutucão, e isso faz parte do jogo, né?
Com certeza. Acho que o lutador tem que acreditar em si, entendeu?
Exatamente.
É o que ele pensa. Agora, o que vai acontecer lá é outros 500, mas falar, acho que tem que ser assim, cara, direto, para lutador, de lutador para lutador, entendeu? Acho que não tem que envolver família, religião. Eu sou 100%
Pois
contra
é.
aí e não admito, entendeu? Assim, graças a Deus ele não tive nenhum oponente que ofenda para esse lado, porque eu realmente assim não, de onde eu venho, sabe, as pessoas perdem a vida por ofender a família de um homem. Então,
Pois é.
sabe, na favela, meu irmão, coisa ruim pode acontecer com você se você ofender a
Exato.
família de um homem. Então eu venho disso e eu não admito, assim. Eu tenho esse meu jeito, eu respeito meu oponente, respeito meus lutadores como lutador também, entendeu? E é isso, entendeu? Estamos ali, estamos tentando ganhar o pão de cada dia, cada um com seu objetivo e Brasil, entendeu? Que é a religião dele, a família dele, eu não tenho nada a ver com
Não
isso,
tem,
não posso.
exatamente. Você vai lá, você quer ganhar do cara, do lutador, né?
Eu vou lá para ganhar, para fazer meu trabalho, para pagar o leite das crianças e é isso, entendeu? Eu sou. Mentalidade muito antiga, eu comecei muito cedo nas artes marciais, com 8 anos de idade, e aprendi, a primeira coisa é respeitar, entendeu? Respeito.
Exato.
Respeitar o, mesmo que seja, a gente é oponente, a gente é adversário, mas eu te respeito. Então, é
Exato.
outra mentalidade.
Exatamente. É até meio raro a gente ver brasileiro levar o trash talk fora de mão, assim, né, cara? É bem, isso é bem mais coisa daqui, assim, da galera que cresce vendo show business, né? Aquela parada do WWE, da luta livre lá, né? Aquelas papagaiadas lá. A gente não tem muito, nem na nossa cultura, né, cara? A gente não tem muito disso, né? Tipo, não fala da minha mãe, não fala da minha mulher, essas porra. A gente meio que cresce com isso, né, cara?
Pô, eu cresci assim, velho. Quando era criancinha, eu, porra, ficava um no meio e falava, quem cuspir aqui é o outro. Entendeu, cara? Toda essa época, meu irmão. E a porrada comia. O que cuspisse primeiro, o outro avançava, meu irmão.
Exatamente.
Ficavam ali no meio, né, cara? Igual um diabinho, irmão. Ah, quem cuspir aqui xingou a mãe.
E abaixa a mão ainda depois.
Baixa a mão, aí o cuspo vai no outro, entendeu? Piado nisso, velho. Então, pô, não admito, velho. Não admito, não.
Entendeu? É, exatamente. Escuta, rolou alguma surpresa do casamento dessa luta ser com o Johnny Walker? E eu tô falando, não. A gente não gosta de ver brasileiro lutar com brasileiro sem precisar, né? É, igual, você teve aquela luta com o Glover, né, cara? Porra, a gente fica de coração partido, porque, porra, é o Glovão, né, cara? E é uma reta. Você fala, caralho, e agora? Mas ali era aquela, tipo, a briga pelo topo ali, a gente meio que até entende. Porra, mas o Johnny Walker, acho que é décimo no ranking, né? Como é que você viu esse tipo de casamento? Será que você conseguiu identificar um porquê? O que que eles estão planejando com isso? Porque, porra, ele não vai pra quinto, sexto no ranking se acontecesse uma vitória dessa, muito menos ali na boca pra lutar pelo cinturão. Você, eu acho que estaria muito mais perto, né?
É, eu acho que pelo momento, né, cara? Eu tô vindo mal ou bem de 3 derrotas, ele tá vindo de vitória, assim como fizeram o Smith e o Spence lutar agora, também o Spence é o número 11, e o Smith também tá um top 5, então, mas tava, né, um tá vindo de derrota, outro de vitória, então isso é normal acontecer, né, e como, pô, tô vindo de derrota, não tem muito o que escolher, entendeu? O UFC me deu o nome e eu aceitei. Não tenho argumentos para recusar uma luta, entendeu?
Fica numa posição complicada. Aliás, é uma situação até nova para você, né? A gente vem de vitória contra o campeão, contra o Błachowicz, nocautaço lá no terceiro round, né? Aí, pô, disputa de cinturão contra o John Jones. Perdeu, mas o estoque foi lá pra cima, né, cara? Porra, com os dois joelhos arrebentados, você sentiu isso, né? Tipo, a galera meio que ovacionou a tua performance lá. E aí volta, porra, depois de uma cirurgia, um tempão. E não é só aquele um ano de. Foi um ano e pouco, não foi isso?
É 1 ano e meio.
É, então, não é só aquele 1 ano e meio sem lutar, porra, é 1 ano e meio sem treinar, 6 meses mais até se bobear sem treinar, sem conseguir se mover direito por causa da cirurgia. Então, porra, é um negócio selva. Aí vem a luta com o Glover, que quase saiu, porra, botou o Glovão no chão lá. E aí a próxima luta. Mas a gente já consegue ver uma evolução legal e aquele marreta de antes voltando já, né, cara?
É o que eu falo, assim, as lutas, elas fazem parte da minha recuperação, entendeu?
Exato.
A luta com o Glover, cada luta, né, o mais importante, independente da vitória ou da derrota, é eu me sentir melhor, eu ver que eu tô numa crescente. E eu sinto isso, entendeu? A luta contra o Glover, eu só dei, acho que um chute, se é que eu dei, e, pô, na corra aqui que eu já chutei mais, movimentei mais, então... não é uma coisa que eu tô numa. Não, tô caindo, tô numa decrescente. Não, eu tô
Exatamente.
voltando ao ritmo que eu tava, né? A fazer tudo que eu fazia, a chutar, a movimentar. Isso tudo leva tempo, então não é só a recuperação desse 1 ano e meio até a luta. Até essas lutas também fazem parte da minha recuperação, né?
Verdade.
Fazem parte do processo. Então eu tenho certeza que sábado, próximo sábado, dia 2. Eu vou estar muito melhor do que as duas lutas passadas.
Demais, e é exatamente. Porra, o UFC não tá fazendo nenhum favorzinho pro Marreta também, né? Tipo, ah, pega uma lutinha mais tranquila aqui, porra, já vai lá na boca do leão já e fala, ah, tá de volta, então toma, né? Pô,
Não tem que esperar a vida fácil ainda.
Exatamente, exatamente. A gente tava falando Eu particularmente acho, e eu sempre falo isso em. Tipo, quando o Borrachinha foi lutar com a Adesanya, e eu achava que ele ia conseguir surpreender, mas eu falava, uma das vantagens que o Adesanya tem é já ter passado pela situação ali, sabe? Semana de luta, main event. É umas manhinhas que você adquire, assim, de tipo, porque você já viveu aquilo, tá ligado? Do tipo, ah, olha, é sexta-feira, eu vou comer às 10 horas da manhã, porque eu sei que vai ter a entrevista, tem não sei o que, tem não sei o que lá, senão eu não vou conseguir comer até 9 horas da noite, porque você já. Umas paradas assim, entendeu? Qual que você acha que é. Você acha isso? Porque, ó, é o teu quinto main event, é o primeiro. Main event que o Johnny Walker vai fazer, né? Então, pô, chega nessa semana da luta aí. Você já passou por isso 5 vezes, inclusive uma que era disputa de cinturão, né, cara? Então, isso é uma bagagem legal de ter, né, cara? Tipo, da experiência, da manha, 1 milhão de entrevistas que tem que fazer, toda a parada por trás ali que a gente não vê, né, de bastidor e tal. Você acha que isso dá uma. Já sai com uma vantagenzinha?
Essa experiência, né? Saber programar tudo, tirar o máximo o estresse de você nessa semana é muito importante, porque são muitos afazeres, né, cara? Amanhã, por exemplo, eu fico o dia todo, cara, no Apex, tirando foto, a primeira luta com o uniforme da Venom, eu tenho que fazer foto, vídeo,
verdade.
Novo, né? Fora Media Day, entrevistas e tal, então assim, amanhã é o dia todo. Mas são coisas que eu já estou acostumado a fazer, então eu já preparo tudo direitinho, levo comida e tal. Então, assim, você vai achando os caminhos, né, para fazer as coisas da melhor forma possível para te causar o menos estresse possível.
Exatamente. E aí já não rola aquele deslumbre, né? Tipo, oh, meu nome ali no cartaz, né? Minha cara. No... Porque, porra, acho que a primeira vez é legal de ver, né? Mas é uma distração, né? Não deixa de ser uma distração, né?
Depois se torna normal, né?
Exatamente, exatamente. Vai chegando e já vamos. Já sabe o que esperar e o que vai acontecer, né?
Aprende a aproveitar mais, entendeu?
Exatamente, exatamente. Eu achei gozado que você falou assim, pô, trazer o alimento das crianças, né, cara? Tem uma menininha chegando aí, né, cara? Que massa, bicho, parabéns. Eu mandei um parabéns pra você no teu WhatsApp lá. É Alice, não é?
Alissa.
Alissa, Alissa. Quem que escolheu o nome? O pai ou a mãe?
A mãe
A
tá aqui do
mãe,
meu lado.
é. Ah, tá aí do teu lado? Cara, ó, de novo, eu falei no telefone, mas eu vou falar de novo, cara. Vai mudar a tua vida, cara. Eu tenho uma filhota de 9 anos, vai fazer 10 agora. E é assim, vai adoçar o que falta pra adoçar a tua vida. Você vai
Não,
fazer o paizão coruja.
era o que a gente queria, assim. A gente já tem 2 meninos, né, cara? Tem o meu filho, que já tá um homem já com 17 anos.
Joga
Tem um
bola,
filho.
né? Não tá, tá é no Grêmio, não é isso? No Sul?
Tá no sub-20 do Grêmio.
Cara, que massa, cara.
Tá indo bem lá, tá fazendo um bom trabalho, tá indo super bem. E a gente já tem o filhinho dela também, né? Que é o Adam, que tem 6 anos. E a gente queria muito uma menina. E aí, pô, Deus abençoou do jeito que a gente queria,
Que
tá tudo mano.
massa.
Está
Que
muito
massa.
feliz.
Legal demais, cara. Legal demais. A gente falou rapidinho do Jones. Está acompanhando o que está acontecendo? A nova crise John Jones aí rolando, cara. Como é que você vê? O cara é o pior inimigo dele mesmo, né? Não tem acordo, né?
Acompanhei um pouco, né? A gente fica triste, cara, assim. Não tem nada contra o cara, eu sempre fui fã do cara como atleta e a gente fica triste ver isso, cara, né?
Acho que até chega um ponto que. Eu já tinha falado, eu não sei se a gente conversou, porque a gente falou bastante de John Jones quando a gente gravou o podcast a primeira vez. Aí você veio no Clube da Insônia várias vezes. Eu acho que quando vem, acabou meio que virando motivo de piada, porque toda vez que ele faz alguma cagada, ele volta e chorando e pede desculpa. Ah, é Deus agora que não sei o quê, ele vai me iluminar. E o cara sempre. Ele não é esse cara. Entendeu? Eu acho que se ele deixasse estilo, sei lá, Chael Sonnen, tipo, eu sou o bad boy, entendeu? Não tô falando que ah, aí tá certo o que ele tá fazendo, de forma alguma. Mas eu acho que pelo menos a chacota não ia ter, né? Porque todo mundo, até o Dana White, cara, falou assim, vou falar o quê? Esse cara, Las Vegas não faz bem pro John Jones. Eu falei, porra, como assim, cara?
O problema não é o lugar, entendeu?
Exatamente.
Só ele pode resolver, né, cara? Ninguém pode resolver por ele. Ele tem que decidir mudar. Não adianta
Exatamente.
Crachar, não adianta oferecer ajuda. Só quando ele quiser, entendeu?
Não, 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 ele não se ajuda, não dá pra ajudar, né? É impossível, né?
Não dá pra ajudar se você não quer ser ajudado.
Entendeu? É verdade.
A mudança tem que partir dele.
Exatamente. Ó, pra gente encerrar, que eu não quero segurar você muito aqui. Só tem umas perguntas que eu botei no Instagram lá que eu vou selecionar algumas pra gente fazer. A tua última vitória. Cara, a gente fala assim, tá vindo de 3 derrotas. Porra, mas John Jones, decisão dividida com discutivelmente um top 5 da história ali, né? Provavelmente o campeão mais dominante. Aí o Glover, que tá indo disputar o cinturão agora. E o Haki lá, que tá no bolo ali também pro negócio. Então é aquela história. Tá melhorando, tá vindo de 3 derrotas, mas não tá lutando com qualquer um. E essa luta agora do Glover com o Błachowicz, que a tua última vitória foi um nocaute em cima do campeão, inclusive, né? Como é que você vê essa luta aí? Quem que bate mais forte? Quem que você acha que vai levar? Que você já lutou com os dois, né?
É, cara, assim, eu torço muito pelo Glovão, sabe qual é, cara? Gosto dele pra caramba como lutador, fora do octógono como pessoa também, muito respeitoso. E, cara, torço muito por ele, cara. Assim, a última chance dele, sabe?
Sim.
E, pô, ele fez por merecer, pô, bateu em todo mundo. Então, assim, eu acho que ele merece demais, cara. Mas é uma luta complicada, sabe? Os dois têm um estilo parecidos, os dois gostam de boxear. Mas eu ainda acho o wrestling do Glover melhor do que o Błachowicz. Eu acho que ele deveria explorar isso. Mas em pé, eu acho que o momento o Błachowicz está melhor, entendeu? Eu acho que...
Tá mais afiado ali, faz uma diferença, né?
É, eu acho que faz a diferença. Eu acho que ele tá no momento melhor nessa parte. Então, assim, é isso, cara. Mas o Glover, pô, também tem a mão dura, tem um boxe excelente, pode também nocautear, cara. Assim, eles têm uns estilos muito parecidos, entendeu? Não, se os dois jogam paradão, entendeu? Jogam, né, não se movimentam tanto. Então vai ser chumbo trocado ali. Na minha opinião, cara, acho que 60-40 pro Ian, entendeu?
Pro Ian, eu sou, puta, essa vai ser de apertar o coração também, de ver, né, cara, é complicado. Ó, eu vou abrir a pergunta aqui no Insta, que eu mandei, choveu a pergunta aqui, ó. Aí, ó, Hércules, eu vou ler algumas mensagens, só que tem mensagem também, não tem pergunta. Ó, Hércules Robson, Thiago, você vai vencer no primeiro round, sou seu fã, um grande abraço. Papai Marreta vai chamar a bebê de Marretinha. Essa é o papai do Clauber. O Rogério Oliveira. O que te motiva a continuar lutando, mesmo em momentos difíceis da carreira como agora? E eu não quero entrar nessa questão de salário agora. De repente, depois disso, a gente pode sentar e bater um papo, falar mais disso. Mas isso é uma pergunta interessante. Como que você... A gente já falou da evolução, luta a luta ali e tal, mas como é que você se motiva? Fala, porra, agora eu vou lá e vou recomeçar, e vou treinar, e vou não sei o quê, depois de uma lesão daquela, aí volta, aí, porra, não foi a mesma coisa, perdeu. Como que recomeça? Como é que aperta o reset ali e fala, porra, tô fresco de novo?
É exatamente isso, é o desafio. É o sentimento de superação, sabe? Eu gosto, cara. Eu sou muito competitivo. Eu gosto de competir, entendeu? Eu não sei quando eu parar, o que eu vou fazer. Acho que eu vou ficar velho, eu vou pra praça jogar dama e vou competir. Eu preciso competir, cara, sabe? Eu preciso melhorar, sabe? Então, eu tenho isso dentro de mim. Eu gosto sempre de melhorar, gosto de aprender e gosto de testar as minhas qualidades. Eu gosto de competir. Então, isso mantém, isso está vivo dentro de mim, mantém
É, isso é
vivo dentro,
massa.
né? E, pô, sem falar que o MMA me deu tudo que eu tenho, cara, sabe? Me deu tudo que eu tenho, sabe? Eu pude, pô, melhorar a vida da minha família, eu tenho meu projeto social, pô, comprei um apartamento para minha mãe antes de vir para os Estados
Demais,
Unidos,
né, cara?
tirei ela da favela. Pô, tenho uma casa, tenho carro, tenho tudo aqui nos Estados Unidos. Pô, tô construindo minha família, sabe? Então o MMA me deu tudo, né? Até a minha mulher eu conheci através do MMA.
Verdade, muito louco, né?
Então, cara, o MMA me deu tudo que eu tenho. Então, pô, cara, eu sou muito grato e é isso. Eu gosto de competir, eu gosto de me testar. E é o que eu sempre falo: enquanto eu me senti competitivo, enquanto eu senti que eu tenho condições de entrar lá e ser competitivo, eu vou continuar, enquanto a minha saúde deixar, entendeu?
Exatamente.
Pô, como se falou, eu tenho três derrotas, mas não são três derrotas que passaram o carro em mim, entendeu?
Exatamente. Isso é um
Então,
ponto. Aliás, na luta do...
eu não me sinto numa decadente, entendeu, cara? Eu me sinto
Exato.
bem, treino bem, pô, meus parceiros de treino o tempo todo. Porra, falando, me elogiando, sabe, cara? Não, pra puxar saco, mas é porque realmente os caras, sabe? Os caras têm o prazer de treinar comigo, aprendem comigo, eu aprendo com eles, sabe? Os caras, pô, veem que eu não tô numa caindo, não tô numa
Exatamente.
decadência, sabe? Eu tô evoluindo, eu tô melhorando, mesmo depois da lesão. Então, enquanto isso estiver desse jeito, a gente vai continuar.
Exatamente. Muito legal isso. E a parada é uma coisa que a galera não entende é essa coisa da competição, né, cara? Aquela vontade de competir, né? É óbvio que você quer ganhar e que a qualidade da sua competição vai ser proporcional à quantidade de sucesso que você tem, mas aquele fogo de competir não apaga, né, cara? Isso é
Não
muito louco,
apaga,
né?
não apaga. Desde quando eu era mulher, cara, porra, jogava futebol, porra, time contra, né, que a gente falava. E, meu irmão, odiava perder, meu irmão. Porra, meu irmão, era muito competitivo. Às vezes era, porra, uma brincadeira, valendo, porra, a caixa de refrigerante, ou caixa. Meu irmão, não gostava de perder, meu irmão. Aí, o que ganhava, geralmente, compartilhava com o outro. No final, todo mundo bebia, mas quando meu time ganhava, a gente bebia todo mundo junto, mas quando perdi, eu não queria beber, eu ia, pô, meu, eu não queria, cara, eu não ficava feliz,
Não
cara.
mereci, né? Pô, é foda.
Não, eu tenho muito isso, cara, assim, eu não aceito, sabe? Não, a gente entende que o esporte, pô, um ganha, outro perde, a gente entende, mas é difícil para mim, sabe? Eu sou muito competitivo, cara, eu entro para ganhar, eu entro, sabe, para dar meu melhor, para ganhar, eu quero ganhar, e eu tenho isso dentro de mim.
Tem uma pergunta aqui do Felipe Apps. Eu vou modificar um pouquinho, mas é uma pergunta legal. Tem alguma coisa que você aprendeu no TUF, durante o TUF, que mudou o teu estilo ou que você ainda traz? Fala assim, porra, eu não fazia isso. E agora você foi do time do Vande no TUF, não é isso?
Eu fui do time do Verdun.
Ah, tá. Mas o Vande tava junto, né?
Tava também, tá?
É isso. Se tem alguma coisa do TUF que você traz até hoje, assim, acho que não só de experiência, mas acho que de técnica, assim, ele tá perguntando.
Ah, cara, de técnica, vou te falar a verdade, lá dentro, primeiro que eu era muito novo no MMA. E segundo que, pô, lá dentro, eu entrei na categoria que era 77 quilos, a dieta era o tempo todo, tava muito mal.
Caraca, loucura, né, bicho?
E vou te falar, não aprendi nada, cara, de técnica, essas coisas. Eu tava lá saindo na porrada e,
Desespero para bater o peso
pô,
vem acima de
era
tudo, né?
o peso o tempo todo.
Caraca.
Então, assim, tecnicamente, assim, não aprendi muito, não, mas eu aprendi muito com a adrenalina, eu não tinha ainda vivido o glamour de UFC, né, cara? Pô, adrenalina é lidar com o estresse, você tá, pô, dentro da casa com teu oponente, pô, comendo, vendo ele todo dia, você tinha que sair na mão com o cara, pô, eu lutei com o cara do meu time, então isso tudo serviu de experiência para mim, entendeu? Para controlar essa adrenalina, esse glamour de UFC, câmera, então isso me preparou, assim, bastante para o UFC.
Isso é uma coisa legal, e isso é verdade. A galera não entende muito isso, né? Rola aquela parada de time e tal, não sei o que, mas, porra, não tem time, né? Você contra qualquer um ali, né, cara? É complicado separar isso, né?
É complicado.
Ó, vou falar a última pergunta aqui, ó. Wellington Villa pergunta como ele acha que vai ser a luta contra o Walker. Grappling ou trocação? Grappling não vai, né? Mas se você tivesse que visualizar a luta, assim, como é que você... Você faz essa parada de visualizar, é assim que eu acho que vai ser, você se imagina andando e lutando. Eu achei engraçado que eu conversei com bastante gente e eles fazem isso. E eu achei interessante.
Eu faço. Eu medito, imagino a luta, imagino todas as situações que possam acontecer, o que, que eu vou fazer se isso acontecer, o que eu vou fazer se aquilo acontecer.
Legal.
Eu sempre penso também, imagino, medito. E como eu acho que vai ser a luta, cara, eu acho que a luta vai começar meio, pô, vai ser loucura, assim, sabe qual é? Uma trocação. Mas eu acho que pode acontecer, cara, de um dos dois tentar, principalmente se entrar uma mão, alguma coisa que sinta, todo mundo vira grappler, né, cara? Quando vai... coisa, né? É instantânea, normal. Então, tudo pode acontecer, cara. MMA, por mais que dois sejam strike, né, alguém pode decidir no meio do caminho ali mudar de estratégia, tentar uma coisa diferente. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Mas eu acho que basicamente vai começar na pancadaria.
Ó, e eu queria falar que no podcast de segunda-feira eu faço com o Vini do Diretaço. E aí a gente rola uma competiçãozinha, eu e ele, a gente faz os picks para as lutas, tá? Eu fui de... O meu palpite foi de Marreta, vitória do Marreta por decisão. E o palpite do Vini foi vitória do Marreta por nocaute no segundo round. Então, segura, vamos ganhar na decisão pra fazer mais pontos. Cara, mas ó, de coração, tô torcendo pra você pra caramba. Quero que você vá lá, faz uma boa luta, volta aquele Marreta que a gente conhece e que a evolução continue, que tá claro aí, a gente tá vendo. E, porra, obrigado de coração de parar essa horinha pra fazer esse papo comigo na semana da luta, cara. Pô, Deus abençoe.
Tamo junto, sempre precisar dar um alô aí. E, pô, eu gosto desse quadro que vocês fazem de falar tudo em um minuto, que vocês falam rapidinho.
Ai, mas é muito bom, né, cara? A gente vai fazer todas as notícias em um minuto. O próximo vai ser todos os resultados em um minuto e vai ter a vitória do Marreta nele.
Muito maneiro, cara. Ele é bacana pra caramba. Valeu, irmão. Obrigadão aí.
Mãozão.
Tamo junto sempre.
Bom resto de semana pra você aí. Que eu puder ajudar, conta comigo e tamo junto. Obrigado de novo pelo tempo aí. Abraço na família e vamos com tudo.
Valeu, abraço, irmão.
Abração, irmãozão. Obrigado. Fica com Deus.